11:04, muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao seu programa de informação, entrevistas e música, o Alfa 1013. Estou agora na companhia do Miguel Costa. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Didier, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado uma vez mais por nos permitir este espaço onde poderemos também dar alguma informação relativamente ao consulado e algumas informações também de algumas atividades de importância aqui na comunidade.
Pois é, toda a gente já conhece agora o Miguel, é o adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris. Começou, regressou a nossa rúbrica mensal, o Alô Consulado, que hoje vai falar dos apoios ao movimento associativo, mas antes de entrarmos no nosso assunto a sério, vamos aqui destacar as atualidades do Consulado.
Exato, Didier. Antes de mais, também espero que toda a gente tenha tido uma boa rentrée, depois também de umas férias, espero, em Portugal, junto da família, e que tenha-se tudo bem passado. Relativamente aos temas de hoje, eu sei que o tema principal vamos falar sobre o movimento associativo e os apoios ao movimento associativo, mas como sempre, como tem sido um hábito, nós tocamos sempre um pouco nos assuntos de algum culturais que mais importantes que se avizinham. Aqui no consulado vai-se realizar já na próxima quinta-feira a apresentação de um livro da Altina Ribeiro. Este livro é intitulado Dona Zezinha, A Vida Singular de uma Professora. É um livro que é reeditado, foi reeditado este ano e que vai ser apresentado aqui no consulado pelo deputado Paulo Pisco. Esta apresentação é Altina Ribeiro, para quem não conhece, é uma autora aqui da comunidade que já cá está há muitas décadas. Ela foi assistente da advocacia aqui em França e já tem algumas obras publicadas. Este é o seu quarto livro. Ela já publicou O Fado por Sol Bagage, Alice ao País de Salazar, já fez duas biografias, uma da Alice Neto e outra de Daninga, e este quarto livro dela, que é já uma reedição, será então aqui apresentado. E paralelamente, ou juntamente, digo antes, com esta apresentação, irá haver um encontro também, um encontro de escritores da diáspora, que é intitulado Os Escritores na Diáspora, Portugal Visto de Fora, que também será moderado pelo nosso deputado Paulo Pisco e que terá com participação a Altina Ribeiro, a Alice Machado, a Alexandra Vieira e a Carla Paes. Estes eventos, então, são na quinta-feira, este evento, que engloba estas duas, a apresentação e o encontro, que será então na quinta-feira, dia 28 de setembro, pelas 18:30. Como é hábito, estes eventos são de entrada livre, quem quiser poderá se apresentar no consulado, nós aconselhamos sempre um pouco antes das 18:30 e presenciar e participar nestas atividades, que nós tentamos procurar de uma forma, pronto, da melhor forma possível também de apoiar estes autores, de divulgá-los e criar também a possibilidade de, num espaço que nós temos aqui, que são os Salões de Esteróis, poderem também os utilizar de forma a dar-lhes uma maior visibilidade também a eles e ao trabalho deles.
Temos então, quinta 28, a apresentação do livro da Altina Ribeiro.
Exatamente, 18:30 aqui nos Salões de Esteróis, no Consulado em Paris. E a seguinte, eu gostava também de falar relativamente ao evento da comunidade que nós também apoiamos e que o DGACCP apoia, a entidade que eu falarei a seguir relativamente aos pedidos de apoio, que é a Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, que é o evento da Santa Casa Misericórdia, que eu sei que também a Rádio Alfa tem feito a sua divulgação e todos o movimento associativo e os órgãos de comunicação portugueses aqui na diáspora, que tem a ver com a corrida de solidariedade, de correr para a Misericórdia, que já vai na sua 9ª edição e que será agora no dia 1 de outubro, no domínio de la Cour Roland, em Juiz São José, no 78, e que nós também convidamos a toda a gente a participarem neste evento de solidariedade, que vejo que deverá e que contribui certamente para apoiar a Santa Casa nas suas atividades sociais que são de bastante relevo e que têm ao longo do ano ajudado imensas famílias e pessoas que se encontram em situações de precariedade muitas vezes ou isoladas ou até mesmo relativamente aos portugueses que estão detidos que requerem também algum apoio. A Santa Casa tem feito um trabalho extraordinário nesse âmbito e que merece também o apoio de todos nós.
Sim, e que conta como madrinha este ano é Rosa Mota.
Exatamente, eu sei que já foi, salvo erro, se não foi na primeira edição, foi na segunda, que a Rosa Mota já tinha sido a madrinha também e teve cá presente. E nós também, consulado, marcamos sempre presença a correr e a presença institucional também para apoiar. E pronto, eu sei que e tem sido um grande esforço da Santa Casa para pôr em prática toda esta organização desta corrida, que também é um bom exemplo do nosso movimento associativo relativamente ao apoio que as associações também dão à Santa Casa, porque há várias associações que contribuem, não é? Nesta organização, porque a Santa Casa sozinha não teria a possibilidade de o fazer, porque requer bastante pessoas neste evento, e que, ao fim e ao cabo, é uma congregação, é um mobilizar da comunidade em torno de uma atividade de lazer, por um lado, mas também, por outro, de solidariedade e de apoio a uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia.
E só aqui a referir, Miguel, que para se inscrever e ter mais informações, basta ir ao site misericordiadeparis.org para saber de tudo sobre esta corrida solidária que decorre então no próximo dia 1 de outubro.
Exatamente. Queria também, já agora, também referir que duas situações que aparecem esta semana. Uma delas, nós recebemos aqui a reunião dos conselhos do Conselho das Comunidades de França este fim de semana aqui no consulado, que nos foi solicitado pelo Presidente, e também referi que no seguimento dessa reunião foi também publicado, e já tinha sido anunciado pelo seu Secretário de Estado nessa reunião, mas foi agora publicado no dia de hoje, em Diário da República, a marcação para as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que será então no dia 26 de novembro de 2023. A partir de agora inicia-se o processo, no lado administrativo aqui no consulado, de preparação também deste ato eleitoral e da apresentação depois das candidaturas e que nós também depois, a seu tempo, também começaremos a publicitar esta eleição, que contamos que é importante que seja mais um ato eleitoral onde a comunidade se mobilize e participe, porque eleger os seus representantes também, junto do membro do governo da pasta, neste caso, do seu secretário das Comunidades Portuguesas, o Dr. Paulo Cudefofo.
Sim, poderemos abordar este assunto no próximo Alô Consulado, por exemplo.
Sim, poderá ser um dos assuntos que poderá ser abordado e que acho que é de interesse para todos também, que poderemos certamente ajudar a fazer essa divulgação. Por outro lado, eu queria, que eu sei que ainda temos dois minutinhos, espero eu, antes
da primeira pausa,
mas seria só referir que relativamente a estas formações que nós vamos fazer ao movimento associativo e que nós iremos falar também aqui nos apoios neste espaço hoje, nós pretendemos fazer algumas formações ao movimento associativo ao longo deste mês e mês de outubro, porque o mês de setembro também está praticamente a acabar, e que serão com o objetivo exatamente de proporcionar a informação ao movimento associativo relativamente aos pedidos de apoio. Teremos aqui presencialmente no consulado, neste participava de uma formação cujas inscrições acabam e terminam já amanhã, por isso todas as associações que estejam interessadas em participar nesta formação sobre os apoios ao movimento associativo poderão fazer até o dia de amanhã por e-mail para o e-mail do Cultural. No entanto, nós já remetemos para todos os contactos que temos da nossa base de dados da associação, que são cerca de 232 associações que nós consideramos ativas e que nós já divulgamos junto deles este propósito. Por isso, solicitamos a todas elas que participem e que venham ouvir-nos que terá certamente alguma informação importante caso queiram fazer algum pedido de subsídio. No entanto, iremos também, uma vez que a nossa área é tão vasta, iremos também promover outras sessões, tanto desde já uma marcada para o dia 14 de outubro, que será na cidade de Nantes, uma vez que já estamos dista uma distância considerável para que estas associações de lá também se desloquem aqui para virem fazer a formação. Preferível que sejamos nós a deslocar e assim terão a oportunidade também de juntar o maior número de associações lá. Esta formação englobará também uma pequena apresentação sobre a segurança social em Portugal. Que será dada pelo nosso adido da Segurança Social, que é o Pedro Vasco Pacheco.
Uhum.
E pronto, seria só esta informação, que também acabarei por repetir um pouco daqui a pouco, mas que é bom, não é demais já também referir.
Caro Miguel, mais alguma atualidade a destacar?
Não, neste momento seria só mesmo estas atividades. Depois também no próximo programa iremos certamente referir outras que são de extrema importância também.
Então por agora vamos marcar uma curta pausa e continuamos este Alô Consulado daqui a pouco. Rádio Alfa. Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda este Alô Consulado. Estou com o Miguel Costa e hoje vamos falar do apoio ao movimento associativo, mas eu sei agora que Miguel gostaria de começar a falar do Parlamento dos Jovens.
Exatamente, Didier. Era só para dar uma informação de que estão abertas as inscrições para o programa do Parlamento Jovem, dos Jovens, que é uma iniciativa da Assembleia da República, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. É uma iniciativa que este ano, e que pretende sempre associar as escolas do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e as do ensino secundário, quer seja no ensino público, particular ou cooperativo, para integrar este plano e este programa do Parlamento de Jovens, integrando o plano anual de atividades, que é de 2023-2024, onde vão acontecer inúmeros encontros com os deputados, com sessões de webinar, fazerem relatórios relativamente às suas reuniões também. Ao fim e ao cabo, é um convite à participação dos jovens em iniciativas e em temas que de grande importância também para Portugal e uma aproximação também deles às instituições. Este ano, o tema da edição de 2023 e 24 é Viver Abril na Educação, Caminhos para uma Escola Plural e Participativa. Ao fim e ao cabo, é um convite também a estes jovens a se associarem à celebração dos 50 anos de 25 de abril de 1974, que se realizam e que terão o seu auge em 2024, onde faz os 50 anos, celebra-se os 50 anos. Todas as escolas que estiverem interessadas em participar, aqui da nossa diáspora também, mais concretamente aqui na nossa área de jurisdição, poderão preencher um formulário que está disponível numa página de internet que foi criada para o efeito, que é Parlamento Jovens. Basta colocar num motor de busca Parlamento Jovens, terão acesso logo à página e as escolas que estiverem interessadas poderão certamente fazer inscrições. Já não será a primeira vez que escolas da nossa jurisdição participam. E acho que é uma maneira de valorizar também os alunos e os seus percursos escolares, e académicos, porque têm uma contribuição, ao fim e ao cabo, também para este dever cívico de todos nós. Era só esta informação que queria passar, diria, relativamente ao Parlamento Jovem, mas depois também faremos chegar à Rádio Alfis ou aos tantos meios de comunicação este, informações relativamente a este Parlamento Jovem para o apoio também na divulgação.
Parlamento de Jovens, que é uma bela forma de mobilizar também os jovens da nossa comunidade.
Exatamente, e que tem vindo, já não é, como tinha dito, já não é a primeira vez que escolas têm participado nestes planos e neste programa, e certamente este ano com o tema sobre o 25 de Abril e o associar também o Parlamento de Jovens às celebrações, certeza que também irá criar também expectativas e interesse nas próprias escolas em participarem neste programa.
Uhum.
Okay? Muito obrigado, Diego, por me deixar também falar sobre este tema que de importância, mas se permitisse, vamos já entrar no tema principal deste programa de hoje.
Vamos lá, então.
Que é o movimento associativo.
Exatamente, e o apoio a esta rede associativa.
Exatamente. Os consulados, e nomeadamente aqui o posto de consulado de Paris, consulado-geral, nós temos vindo a apoiar o movimento associativo nas suas mais diversas vertentes. E, no entanto, há também um diploma que regula os pedidos de apoio, neste caso financeiros, que é um diploma de um decreto de lei 124/2017, que regula os pedidos de apoio junto do movimento associativo junto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, a DGACCP. E este programa já tem vindo a todos os anos a apoiar inúmeras associações aqui da nossa área de jurisdição e todas aquelas que pretenderem de alguma forma que seja apoiado financeiramente um projeto do qual se irão apresentar para candidatura, poderão fazer através daqui do posto consular. Nós estamos aqui para apoiar as associações, estamos aqui para aconselhar também, por isso alguma associação que tenha alguma dúvida, que tenha alguma ou a própria dificuldade na elaboração do projeto, nós também estamos aqui para apoiar. Nós não fazemos nem preenchemos as candidaturas, porque não podemos fazer, isso é algo que terá que ser a própria associação a fazer, mas a associação pretender de alguma forma ter um aconselhamento de apresentar o projeto, nos apresentar o projeto e pedir algum apoio na sua elaboração, quer dizer, num contributo do consulado para o programa também que pretendem realizar, nós estamos aqui sempre disponíveis. E é esse também parte do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é só aquela questão administrativa de pessoa vir aqui fazer o passaporte ou o cartão de cidadão ou uma procuração ou fazer o registro das crianças, é também esta questão da divulgação e da promoção e do incentivo à realização de atividades na nossa comunidade e que promovam o nosso país, a nossa cultura, a nossa língua. E aquilo que realmente o nosso movimento associativo tão bem sabe fazer. E, por isso, há este diploma que muitas associações se têm queixado que é difícil a constituição ou a candidatura, mas exatamente por causa disso, e ainda falámos há pouco no início do programa, é exatamente por causa dessa situação que nós também iremos fazer algumas formações. Não têm sido feitas todos os anos, aliás, até a própria DGACCP promove todos os anos sessões de formação através de videoconferência, junto com associações, eles fazem até por países, e para quem quiser presenciar e obter mais algumas informações de como constituírem a candidatura. Eu queria só falar dos nos aspectos gerais destes pedidos de apoio, porque pronto, há muita coisa a falar e, se calhar, e provavelmente nas formações poderemos também esmiuçar um pouco mais toda esta matéria. No entanto, gostaria que as associações e os dirigentes associativos que estejam a nos ouvir neste momento que retenham algumas datas. As datas é 1 de outubro a 31 de dezembro, que é o período onde as associações poderão apresentar os projetos a serem realizados no próximo ano, isto é, ao longo deste prazo, as associações apresentam os projetos que querem se candidatar e que querem obter apoio a que serão realizados no próximo ano. E isso obriga, por um lado, a que uma associação tenha que acabe por programar e que acabe por organizar um projeto que realize no próximo ano, que às vezes não é fácil uma associação imaginar um projeto que seja realizado daqui a um ano, mas obriga as associações a que tenham que o fazer. Aliás, como sabem, o acesso às salas aqui em França é tão complicado, porque normalmente as associações têm que pedir as salas um ano antes, uhum. Por isso já têm que de alguma forma fazer essa programação. Por isso, por um lado, obriga as associações a fazer isso, por outro lado, obriga as associações a terem a sua atividade administrativa, a parte administrativa das associações em dia, porque têm que apresentar a documentação relativamente à parte administrativa, quer seja os seus relatórios de contas, as atas das reuniões, os programas, os projetos dos programas, os planos de atividade, os relatórios de contas e atividades. Quer dizer, há aqui várias documentações que são necessárias apresentar e que obrigam que a associação também tenha a sua parte administrativa em dia. O que, por um lado, muitas associações se queixam, mas é positivo, porque uma vida de uma associação não é só fazer os seus eventos, é também ter esta parte administrativa em dia, como a legislação francesa também assim o obriga, não é? Por isso, ao fim e ao cabo, estes pedidos de apoio não são assim tão diferentes, as candidaturas não são assim tão diferentes como os pedidos de apoio que são solicitados junto dos organismos franceses, uhum. Nomeadamente as próprias câmaras municipais, ou o departamento, ou o conselho departamental, ou mesmo das regiões, e por isso é uma questão de hábito, uma questão de apoio da nossa parte também, e também só uma questão, só para tentar dar aqui alguma informação e ver realmente que há aqui um grupo de associações que tem feito estes pedidos. Nós todos os anos somos a área de jurisdição consulado em todo o mundo, onde há o maior número de apoios e onde há um maior valor atribuído às associações. Por isso, quanto mais projetos forem apresentados, melhor para todos, melhor para as associações, melhor para nós, melhor para para a promoção da nossa cultura e da nossa língua, e as associações acabam por ter algum apoio financeiro também para uma atividade que achem relevante.
Miguel, o que é que acontece precisamente nas formações das quais falava há pouco?
As formações, o que nós fazemos é falamos um pouco sobre o decreto-lei, porque há várias condicionantes e várias obrigações das associações para apresentarem as candidaturas, porque as candidaturas são apresentadas junto dos postos consulares. Os postos consulares depois fazem um parecer relativamente, avaliam a candidatura, fazem um parecer e enviam para a DGACCP, onde depois há vários prazos que a DGACCP cumpre relativamente, por um lado, à apresentação da primeira proposta de associações que foram candidatas e aquelas que foram excluídas e aquelas que não foram excluídas, porque as que são excluídas são aquelas que não cumpriram todas as obrigações para apresentar a candidatura, quer seja todos os documentos, quer seja a apresentação do formulário bem preenchido, e que as despesas que apresentam sejam elegíveis. Ou seja, há aqui várias matérias que é que é preciso elucidar as associações para que elas, quando fazem o projeto, sejam capazes de as apresentar. Eu sei que há, eu vou um bocadinho atrás e depois já lhe vou continuar a responder a sua pergunta, mas eu vou um bocadinho atrás porquê? Porque aquele argumento que as associações às vezes dizem que é muito complicado, nem todas as associações conseguem fazer. Não, há muitas associações que têm muita dificuldade em fazer o projeto, em montar a candidatura, e nós temos os apoiados e nenhuma que nos tem solicitado o apoio ou informações, nenhuma até hoje não conseguiu apresentar a candidatura. Por isso, eu acho que nós temos aqui uma porta aberta para apoiar associações a quererem depois, de alguma forma, de apresentarem um projeto. Não seremos nós a indicar o projeto, tem que ser a associação a criá-lo e depois, se quiser, a nossa ajuda, nós estaremos aqui para os apoiar. Agora, estas formações são exatamente para esclarecer relativamente a estas situações. É esclarecer o que é necessário em termos de documentação, o que é que poderá ajudar também a valorizar mais o projeto, não é? A explicar o que é que o decreto de lei, quais são as obrigações, mas também as nossas, mas também as das associações, o que é que as associações podem, com o que é que as associações podem contar, não é? Porque há sempre um limite relativamente aos apoios que podem ser dados, que só poderá ir ao máximo de 80% das despesas que são elegíveis que eles apresentam, mas ao fim e ao cabo, uma formação para que as associações e os entes associativos sejam capazes de compreender o processo todo e, de alguma forma, também terem as bases para a criação do projeto e da candidatura que depois pretenderão apresentar. Há imensos projetos. Ao fim e ao cabo, o nosso movimento associativo já faz só por si uma atividade que toca e que só por si já é elegível para estes pedidos de apoio, porque promovem a nossa cultura, tentam fazer atividades para atrair os jovens, têm a sua preocupação cívica também. Há aqui nos objetivos que estes apoios, para que estes apoios têm, que as associações cumprem perfeitamente. Por isso, as inscrições são até amanhã, nós aconselhamos também a que as associações o façam. Há aqui uma ou outra informação que eu também quero referir, porque há obrigações que as associações têm quando recebem os apoios. Uhum. Isto, os apoios são feitos, como eu disse há pouco, os pedidos são feitos agora, as candidaturas. Há até 13 de março, a DGACCP apresenta uma proposta, onde vem a lista das associações que foram admitidas e uma proposta de apoio a essas associações, e depois e a lista das associações que foram excluídas. Dentro daquelas que foi, qualquer associação, a partir do momento que saem essas listas, pode, como o Código de Procedimento Administrativo português assim o permite, terão um prazo de 10 dias para reclamar, que se acham que não, a avaliação não foi bem feita, ou que se calhar a proposta do valor a receberem deveria ser mais alto. Pronto, há sempre essa possibilidade e as associações, e algumas têm o feito. E depois, desde já ser passado esse prazo, tem depois até 15 de maio para apresentar a lista definitiva, que é homologada pelo nosso Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E a partir do momento daí, depois é o processo de entrega do subsídio às associações. Eu sei que uma dúvida que sai sempre daqui é: então, mas eu só vou receber o apoio a meio do próximo ano? Sim. Só receberá o apoio a meio do próximo ano. Mas já em fevereiro já há uma indicação do apoio que poderá ser atribuído. No entanto, estas associações que queiram muitas vezes fazer os projetos no início do ano, eles têm que ter atenção que estes projetos podem ser sempre prolongados até ao final do trimestre do ano seguinte, ou seja, uma associação que faça o pedido de apoio agora pode fazer um pedido de apoio para o próximo ano, ou um projeto que comece no próximo ano e que termine no final do primeiro trimestre de 2025. Ou seja, acaba por englobar estes primeiros 3 meses daquele ano.
Mas porquê que o apoio só chega a meio do próximo ano?
Porque é o processo de avaliação. O diploma é assim que está redigido. Já se fala de alguma alteração a estes diplomas. Nós não temos neste momento qualquer informação relativamente ao que é que poderá ser alterado ou não, mas é o programa que o projeto foi assim constituído, o decreto-lei é muito claro nesse aspecto, e há estes processos, porque é também dar tempo à Direção-Geral de avaliar cada projeto, porque estes projetos são avaliados de uma forma criteriosa e que acabam por dar também serem muito claros para todos. E não há qualquer tipo de neste processo que não seja claro. E por isso acho que isso é muito importante, porque as associações não podem pensar que isto é dado porque é dado àquela que tem melhor relação, ou àquela porque gostam mais daquela. Não, isto é uma candidatura, é tal e qual como alguém que vá candidatar-se a um cargo no Estado, tem que fazer uma candidatura, tem que apresentar os documentos, é feita uma avaliação e é uma candidatura. Por isso, há regras, quer seja para a apresentação das candidaturas, quer seja também para quem avalia. E esses critérios de avaliação também são publicitados, isto é, uma associação pode, no portal das comunidades, aceder à lista ou à grelha de avaliação, ou seja, os itens todos em que a associação e o projeto da associação vai ser avaliado e a pontuação que pode ter em cada um deles. Ou seja, isto é tudo, é uma candidatura autêntica e por isso há essa clarificação.
Sim, aqui não há questão de preferências.
Nada. O que acontece é que a questão do apoio depois é atribuído só a meio do ano. O que faz com que muitas vezes associações tenham, algumas vezes associações que têm que, dos próprios fundos próprios também, alocarem fundos para a reorganização dos eventos. Mas isso é sempre foi assim e sempre há de continuar a ser, porque a associação também tem de alguma forma mostrar que também tem alguma capacidade para a organização e para fazer um evento. Não podemos, nenhuma associação pode estar dependente somente de um apoio que possa ter para realizar as suas atividades. Porque isso, um dia que deixa de ter apoio, não consegue fazer atividades. Não pode ser. As associações também, todas as associações têm sempre, diversificam imenso os apoios. Há muitos empresários que apoiam as associações, há as associações francesas que também os apoiam, nós, a parte portuguesa também. Por isso, há sempre o apoio efetivo às associações. Depois, a partir do momento que depois é entregue o pedido de apoio, as associações também, há um acompanhamento também da execução do projeto, quer tenha sido feito antes de receber o dinheiro, quer seja feito depois. Há uma obrigatoriedade da parte do consulado também acompanhar esses projetos e de ver se os projetos são bem implementados como foram indicados nas candidaturas. E a associação, após fazer o projeto, terá que fazer a apresentação e terá que fazer um relatório final com toda a informação de como foi feito o evento. Esse relatório, há um modelo, há um formulário de relatório que depois é preenchido pelas associações, onde juntam depois as fotografias ou toda a documentação que acharem necessário que demonstre a execução do projeto e de que nós depois fazemos um parecer e enviamos para a DGACCP para que o processo, ao fim e ao cabo, fique concluído. O processo de candidatura fica concluído. E aí depois a associação pode voltar a fazer um novo projeto, ou apresentar um novo projeto.
Em média, Miguel, todos os anos, quantas associações pedem ajuda à rede consular?
Quer dizer, Ao longo do ano, nós temos, eu diria até, centenas de associações a pedir apoio nas mais diferentes áreas e matérias. Relativamente aos apoios financeiros, nós temos cerca de 52, 53 projetos que são apresentados. Há associações que apresentam mais que um projeto. Uma associação pode apresentar, tem dois projetos para o próximo ano que acham que poderão e deverão ser apoiados, eles podem fazer a candidatura para esses dois projetos. São duas candidaturas que terão que apresentar. Todos estes valores são publicitados e são conhecidos. Consulado este ano, através deste posto consular, nesta área de gestão, foram cerca de 232 mil euros que foram entregues ao movimento associativo. Salvo erro, não deve estar muito longe, pois é uma questão de mais mil, não tenho aqui o valor exato, mas é 230 mil euros. Que é bastante, mas são projetos que foram apresentados por estes 50 projetos e que requerem e que tiveram a atenção da DGACCP para os apoiar financeiramente. Por isso, como vê, há um interesse do Estado português, há um valor que é alocado exatamente para estes apoios, porque estamos conscientes da importância que o movimento associativo tem nas nossas comunidades e o papel que sempre teve junto da comunidade, nem sequer seja na área social, porque durante muitos anos o nosso movimento associativo, e ainda hoje teve, o Covid também veio fazer com que as associações voltassem a ter esse componente, sendo uma das mais componentes mais fortes das associações, que é o apoio social, mas também a organização de eventos, a organização de a criação de atividades como o teatro, como a dança, como o folclore, neste caso, como umas corais, como os bombos, quer dizer, há imensas atividades que as nossas associações fazem que promovem aquilo que as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa língua, e que o Estado está atento e que aloca uma verba para os apoiar. Estes apoios não são somente para a França, atenção, este decreto de lei aplica-se a todas as comunidades portuguesas no mundo, ok? Nós aqui é que temos apresentado e foi no ano passado alocado e foi atribuído este valor aos pedidos de apoio da nossa área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal em Paris. Okay? Eu sei que vamos ter agora um momento de publicidade.
Exatamente isso. Vamos continuar a falar do apoio ao movimento associativo e concluir este Alô Consulado depois de uma curta pausa. Fique ligado, Miguel.
Ok, obrigado, Miguel.
Obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ao Alô Consulado. Estou aqui ainda na companhia do Miguel Costa e talvez seja bom agora, Miguel, relembrar as datas da inscrição à formação para as associações.
Pronto, para esta formação agora deste próximo sábado, as datas é até o dia de amanhã, que poderão enviar um e-mail para o e-mail cultural.cgparis@mené.pt. E só indicando que a associação pretende estar cá no sábado por volta das 9h30 para a ação de formação. E indicar o número de pessoas que vêm da associação. Nós aconselhamos sempre que nunca venha só um elemento. Porquê? Porque a formação, se um elemento depois não pode, há um outro que tem a informação e que também possa saber como fazer. E é de uma maneira também que nós também conhecemos ainda mais os dirigentes associativos. Nós conhecemos a sua grande maioria, ou praticamente todos, porque aqui no consulado nós participamos em inúmeros eventos da comunidade e o seu Conselho-Geral também tem essa política de proximidade com a nossa comunidade, por isso nós todos os fins de semana nos deslocamos em inúmeros eventos que são feitos pela comunidade e que também nos permite ter esse conhecimento. Mas esta data é o dia de amanhã para esta formação. Se houver muitos pedidos, iremos certamente agendar uma outra data aqui no consulado em Paris. Depois haverá uma futura data, que é no dia 14, em Nantes. E ainda no mês de outubro também está a pensar em fazer uma formação também na cidade de Torres. Relembro também as associações que os projetos, a candidatura, poderão ser apresentados então entre o dia 1 de outubro e o 31 de dezembro deste ano, para ir para projetos a realizar-se no próximo ano ou que sejam concluídos até o fim do primeiro trimestre de 2025, e que eu aconselho as associações a que, se tiverem que apresentar e que pretendem apresentar os projetos, o façam o mais cedo possível. Porquê? Porque se guardam para dezembro e depois pedem-nos o apoio a nós para ajudar ou para verificarmos alguma coisa ou para os apoiarmos, depois, se eu tenho de repente 50 ou 60 projetos para tentar apoiar, dificilmente eu conseguiria fazer se nos procurarem na última quinzena de dezembro ou no mês de dezembro. Por isso, nós aconselhamos sempre as associações a fazerem o mais cedo possível. Mesmo as associações que querem começar a preparar um projeto no início do ano para apresentarem no fim do ano, poderão sempre nos solicitar o apoio. Nós estamos aqui para os ajudar. Agora, eu também queria que ficasse claro, relativamente às associações, uma outra situação. Estes apoios não são só dados para grandes eventos ou para grandes projetos. Ou seja, não é dado para um projeto que uma associação quer trazer aqui os 10 melhores artistas portugueses da sala mais conceituada de França. Não. Nós queremos apoiar, este projeto apoia todos os projetos que, de alguma forma, promovam Portugal, dá uma lista de objetivos, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas tradições, os jovens, os apoios aos mais idosos. Há inúmeras atividades das associações. Pode ser desde o folclore, pode ser desde uma semana cultural, pode ser desde um grupo coral, pode ser desde uma peça de teatro, pode ser a comemoração do aniversário da associação.
Haja ideias.
Quer dizer, haja ideias, é um óbvio que depois, dependendo do projeto, também depende muito também das verbas que são necessárias. É óbvio que quem tem um projeto maior terá, se calhar, necessita de um apoio maior. Mas isso também há um limite, isso depende do que é que as pessoas propostam, porque tem que ser sempre uma coisa que seja coerente e que também seja algo que a associação também tenha capacidade para pôr em prática, não
E
é?
temos agora,
Por
Miguel,
isso.
50 segundos para concluir este Alô
Pronto,
Consulado.
era só essa informação e desejar a todos também um bom resto de dia e cá nos encontraremos para o mês de outubro e até lá um bom trabalho e cá nos encontramos. Muito obrigado, Didier, e à Rádio Alfa uma vez mais por este espaço, está bem?
Muito obrigado, Miguel. Abraço.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado.